Eduardo Gabardo.
Muito boa tarde, estamos no ar com No Mundo da Copa deste sábado, 19 de junho de 2021. E no programa de hoje, vamos atualizar tudo sobre a Copa América aqui no Brasil. A Copa América já começou, o Brasil já entrou em campo e mantém 100% de aproveitamento na competição. Na última quinta-feira, no Rio de Janeiro, lá no estádio Nilton Santos, a seleção brasileira aplicou 4-0 no Peru. Neymar foi o nome do jogo. O Brasil, com esta vitória, chegou a 6 pontos, é o líder do Grupo B da Copa América. 2 jogos, 2 vitórias, tem 6 pontos. E logo depois vem a Colômbia com 4 pontos. Neste final de semana, tem rodada, o Brasil não joga. Tem Venezuela e Equador e Colômbia e Peru. O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, dia 23 de junho, também no Rio de Janeiro, contra a Colômbia, em jogo que vale a liderança do Grupo B da Copa América. Depois do jogo de quinta-feira, o Tite falou sobre Neymar, que foi o nome da partida, marcou gol, deu assistência, teve grande atuação e ele está se aproximando da marca de ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Vamos ouvir o que falou Tite, técnico da seleção.
Wellington, eu não sei onde o Neymar pode chegar. A capacidade técnica, eu torço muito para que ele tenha sempre saúde, que ele não machuque, essa maturidade, e a gente está conseguindo, dentro da seleção, e acredito que em parte no clube também, dá uma liberdade criativa importante a ele. Ele tem dado uma parcela de contribuição para a equipe, principalmente na pressão imediata, no REC 5, no pé de pressiona para retomar dentro do campo adversário. E nós darmos uma área de ação maior para ele, para que ele exploda todo o seu talento, para que as jogadas criativas e assistência, como foi num gol que ele dá um tapinha, vira pé e deixa o Firmino na cara do gol, ou na jogada de lance individual, de proporcionar ao Richarlison na sequência do cruzamento, uma jogada simples, mas efetiva do cruzamento, para que o Everton faça o gol. Mas antes disso, eu entendo que a individualidade ela deva ser colocada. Mas antes disso, ela tem um conjunto que abastece o Neymar no local importante para que ele possa produzir. Porque se ele vem muito atrás, ele não vai ser efetivo assim. Então tem um conjunto todo de equipe harmonioso que ele deva ser enaltecido. Aqueles jogadores atrás que proporcionam e que dão um passe nas melhores condições, que criam essa jogada de transição, eles merecem. E de uma equipe que novamente aí de ataque, precisa da defesa para construir. E a defesa, para não tomar gol, ela precisa do ataque para pelo menos tirar espaço do adversário. Nessa relação de conjunto, sim, a importância da equipe e da individualidade.
Ainda sobre o Neymar, o Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, pergunta: foi possível perceber o Neymar emocionado após o jogo? Quando ele fez o gol, te deu um forte abraço. Existe algum tipo de conversa especial? O que você pode falar sobre a questão emocional do Neymar como comportamento nesse momento?
Pós-jogo, eu acho que o Kleber, que acompanhou a entrevista, o Vini deu uma coisa, eu não vi, só soube que ele emocionou. O que tem na relação com o Neymar é a mesma relação que tem com o mais jovem da equipe, que é o Vinícius Júnior. A relação de lealdade. A relação de verdade com eles dentro do vestiário, de não externar de forma pública, por vezes, as adversidades e os problemas que tem, sem antes eles serem direcionados diretamente ao atleta. Essa aí talvez seja a maior experiência que eu trago como ex-atleta, que gostava que o meu técnico viesse e falasse comigo os meus erros e que não externasse de forma pública, porque é uma exposição muito grande, mesmo sabendo que a imprensa ela precisa e busca informações. É do papel dela, mas é do papel de quem tem uma responsabilidade de ser exemplo, de colocar as coisas de formas transparentes, tanto para o Vinícius Júnior quanto para o Neymar.
Acompanhamos um trecho do que falou o técnico Tite, comandante da seleção brasileira, especialmente sobre a situação do Neymar, né? Destaque do Brasil nesta Copa América. E a campanha da seleção, 2 jogos e 2 vitórias, próximo jogo então quarta-feira contra a Colômbia lá no Rio de Janeiro. Leonardo Oliveira, comentarista do futebol da Gaúcha, comentarista do No Mundo da Copa. O Brasil está fazendo a sua parte na Copa América, hein, Leonardo? Boa tarde.
Boa tarde, Gabardo. Está fazendo a sua parte, está aproveitando a competição para rodar o grupo. O Tite não vai ter tempo até a Copa do Mundo para reunir os jogadores e poder trabalhar, ter uma rotina de clube na seleção, que é muito importante. E está aproveitando, para observar os jogadores, né? Nesse ponto, a Copa América se torna oportuna, principalmente para a seleção brasileira. Agora, fica também evidente, Gabardo, o quanto a gente descolou das demais seleções no continente.
É impressionante, né? O Brasil sobra na América do Sul, uma supremacia impressionante. Eu falava na quinta-feira na transmissão do jogo, se a gente pegar como exemplo a era pré-Tite e o que aconteceu depois que ele assumiu, o Brasil vinha na Copa América de dois títulos perdidos. O Chile foi duas vezes campeão da Copa América. E nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil estava muito mal, o Tite assumiu, e o Brasil se classificou em primeiro lugar com uma campanha espetacular. É verdade que na Copa do Mundo de 2018, o Brasil não foi lá muito bem, né? Parou nas quartas de final, foi eliminado pela Bélgica. Mas aí vem a Copa América de 2019 e o Brasil é campeão, com tranquilidade. E aí nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil tem 100% de aproveitamento. E já está liderando o seu grupo, né, na Copa América deste ano. Ou seja, na América do Sul, né, contra os adversários que o Brasil normalmente enfrenta, é uma supremacia como há algum tempo não acontecia, hein, Leonardo?
Pois é, Gabardo, mas isso é mérito do Tite, né? O Tite assume a seleção brasileira num estado de emergência. Quando o Tite assume, a gente era sexto colocado. A gente estava fora da Copa do Mundo naquele momento, momento de crise da seleção. E o Tite, rapidamente, ele consegue fazer com que a seleção se encaixe. A seleção, me lembro, ganha do Equador, que era líder. A estreia do Tite nas eliminatórias contra o Equador, líder na altitude. E o Brasil depois pega a Colômbia e enfim, e aí o Brasil embala. O Tite, nas eliminatórias, o trabalho dele é mérito do trabalho dele, porque o Tite muda a forma de comandar a seleção brasileira, o Tite monta uma comissão técnica multidisciplinar, o Tite dá expediente na seleção, o Tite cria uma teia de contatos com profissionais dos clubes europeus, os profissionais de ponta do mundo. Hoje o Masseridian tem na agenda o telefone do preparador físico do Liverpool, do PSG, o mesmo vale para o Kleber Xavier, o mesmo vale para os médicos. Então o Tite implanta uma filosofia de trabalho extremamente avançada, de vanguarda, e o resultado está no campo. Eu me lembro, na época em que a seleção patinava, que havia até uma discussão que a safra não é boa, porque estamos numa entre-safra do futebol. Com essa entre-safra, o Tite consegue fazer uma seleção muito competitiva. Eu não considero entre-safra, porque se a gente for olhar nos principais clubes europeus, nós temos grandes jogadores. Nós não temos, tivemos ali, por exemplo, em 2002, três extraterrestres juntos. Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, aí tu coloca Cafu, Roberto Carlos, né, talvez num patamar um pouco abaixo, mas esses três da frente eram ETs. Tanto que foram melhores do mundo os três, né? E a gente não tem, a gente tem o Neymar. Mas, em compensação, a gente tem um processo coletivo e um comando de trabalho que cria esse estado de excelência da seleção.
É verdade, concordo. E acho que o Brasil chega forte para a Copa do Mundo de 2022 do Qatar. Então, quarta-feira tem Brasil e Colômbia no Rio de Janeiro, né? O Brasil fará o seu terceiro jogo no Grupo B da Copa América. No Grupo A, a noite de sexta-feira foi movimentada. Teve Argentina e Uruguai. É um grupo forte, porque tem Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia. Vamos saber como foram os jogos de ontem à noite. Bruno Flores, boa tarde, Bruno.
A Argentina venceu o Uruguai pelo placar de 1-0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O gol da vitória foi marcado pelo volante Guido Rodrigues, de cabeça, aproveitando o cruzamento do lado esquerdo, feito por Lionel Messi. O gol foi marcado ainda no primeiro tempo, que deu maior tranquilidade para a Argentina, que ainda tentou ampliar o placar na primeira etapa com muita intensidade. Já no segundo tempo, a Argentina controlou mais o time de Oscar Tabárez, que buscava tentar igualar o placar, mas não conseguiu chegar ao seu gol. Com a vitória, o time treinado por Lionel Scaloni está liderando o Grupo A ao lado do Chile. Argentina e Chile têm 4 pontos, o Paraguai vem na sequência com 3, Uruguai e Bolívia ainda não marcaram pontos na Copa América. Vale destacar que o Uruguai tem um jogo a menos, fez o seu primeiro confronto justamente diante da equipe argentina. A partir de agora, tanto o Uruguai quanto a Argentina jogam na segunda-feira. Os uruguaios contra o Chile, na Arena Pantanal, e os argentinos, numa nega rincha novamente em Brasília, contra o Paraguai.
Muito obrigado, Bruno Flores, atualizando os jogos do Grupo A da Copa América realizados na noite de sexta-feira. Bom, Leonardo Oliveira, agora vamos falar de Olimpíada, porque vem aí a Olimpíada de Tóquio no futebol, no masculino e no feminino. E a semana foi de convocações, tanto do André Jardine como da Pia Sundhage. O André Jardine anunciou a lista, os 3 jogadores acima de 23 anos, Daniel Alves, o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, e o zagueiro Diego Carlos do Sevilha. Deixa eu repassar a lista aqui, para quem não se ligou. Goleiros, o Santos e o Breno do Grêmio. Laterais, Daniel Alves, Gabriel Menino e o Arana. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Nino e o Diego Carlos. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Gerson, Claudinho e Matheus Henrique. E os atacantes Matheus Cunha, Malcom, Antony, Paulinho e Pedro. O André Jardine falou na entrevista coletiva depois da convocação sobre a negociação com os clubes para poder contar com os jogadores para a Olimpíada.
A gente trabalhou com muitos cenários, né? Desde o início do momento onde a gente começou a elaborar a lista. Tem muitos jogadores que têm idade, que estão na seleção principal, e especialmente aqueles que iniciaram o processo aqui com a gente, né? E aí o Douglas Luiz é um exemplo. Então, são negociações todas difíceis com os clubes, especialmente os clubes da Europa, né? Porque eles têm, muitos deles, muitos jogadores convocados em diversas seleções. Envolve férias, envolve 2 competições. A gente procurou evitar jogadores que estivessem nas 2 competições por também entender que é um bom senso com o clube do jogador ficar 60, 70 dias a serviço da seleção. Isso é uma coisa que realmente incomoda a qualquer clube, né? Então, o Douglas acabou sendo o único jogador aí que teve esse privilégio por ter sido nosso capitão, o nosso primeiro capitão, né? Desde o torneio de Toulon, um jogador com uma importância muito grande, uma característica muito própria, né? De um volante defensivo, com força e com nível hoje para já ser um jogador de seleção principal. Então, não abrimos mão dele, ele também mostrou o desejo muito grande desde o início de estar presente nas Olimpíadas, e o Aston Villa se mostrou sensível a isso, até por não ter cedido ele no pré-olímpico. Então, a gente com muita alegria, né, conseguiu colocá-lo aqui com a gente. Eu acho que eleva muito o nível da nossa seleção a presença dele. E eu diria que os outros todos que a gente talvez ainda gostaria de ter aqui se viram impossíveis por toda a circunstância de também ficar muito tempo na Copa América, muito tempo com a gente. Então a gente procura, mais uma vez, volto a dizer, usar o bom senso e se colocar no lugar do atleta, mas também no lugar do clube que o cede.
Em uma outra resposta, o André Jardine, técnico da Seleção Brasileira Olímpica, falou sobre Daniel Alves, convocado para a Olimpíada, 38 anos de idade, certamente vai ser o grande líder da seleção brasileira no Japão.
A gente tem no esporte alguns atletas que são referência para todos nós, né? E o Dani é um jogador que não à toa, que tem o currículo que tem, talvez um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, por onde passa é campeão e acabou de ser campeão com o São Paulo, né? Tirou o São Paulo de uma fila bastante grande, é um jogador que era para estar na Copa América, né? A lesão acabou o tirando, e a partir do momento que aconteceu isso, a gente ficou de olho, porque a gente procurava em jogadores acima da idade, jogadores com a característica dele, ou seja, histórico de seleção, histórico vencedor, perfil de liderança. Ele foi o último capitão, né? Campeão da Copa América com a seleção brasileira, foi eleito, se não me engano, o melhor jogador daquela competição, num nível impressionante. E é um jogador que vai agregar demais, né? Experiência, liderança, sabedoria, tranquilidade para os jogadores mais jovens. Eu acho que encontramos nele, o universo quis assim, né? Ou tirou da Copa América, mas o colocou numa Olimpíada que ele não tem. Eu até conversei com ele hoje e brinquei com ele, né? Estudei teu currículo e percebi que tu ainda não tem uma Olimpíada nele, né? Então vamos completar esse currículo aí. E ele deu risada e já demonstrou de cara que era um sonho que ele tinha. Não tinha podido jogar uma Olimpíada, se não me engano, a de Londres. E agora vai poder ter esse momento ímpar aí na carreira de desfrutar uma competição como as Olimpíadas.
Está aí o André Jardine falando sobre a presença de Daniel Alves na Olimpíada. Pô, Leonardo, para mim essa foi a grande surpresa. A gente estava assim esperando, né? Pô, quem é que pode ser? Quem serão os jogadores acima de 24 anos na Olimpíada? E aí vem o Daniel Alves, um jogador com um currículo expressivo, multicampeão no futebol europeu, com história na seleção brasileira, e vai liderar esse grupo na Olimpíada, hein, Leonardo?
Olha só, né, Gabardo? O Daniel Alves, ele está com 38 anos, se eu não estou enganado.
Isso aí.
O Daniel Alves é o jogador com o maior número de títulos no momento no futebol. É um multicampeão. E o Daniel Alves, olha, eu admiro muito isso, né? Porque a gente vê tantos jogadores acomodados com 23 anos, com 24 anos, que por ter uma situação financeira já estabelecida, isso está se tornando muito comum, principalmente nos grandes clubes, né? Porque eles são exceções, a base é aquela que a gente conhece, eles fazem parte da elite dos 3%, né? O restante vive com salário mínimo. Mas esses jogadores endinheirados e jovens, me parece que criam fastio na vida deles. Eles se empanturram e acabam virando jogadores opacos, jogadores sem ambição, jogadores sem o que é básico em qualquer esporte, que é o espírito competitivo, né? E quando um jogador perde isso e quando ele se torna e quando ganhar ou perder para ele já não faz tanta diferença, ele deixa de ser um atleta. E a gente vê o Daniel Alves, que ganhou Liga dos Campeões, que jogou na seleção, que jogou Copa do Mundo, que esteve em grande Barcelona, na era mais dourada. O Daniel Alves poderia estar em casa, curtindo a vida. E ele tem uma gana. Ele quer ganhar a medalha de ouro. Possivelmente o Jardine ligou pro Daniel e disse: Daniel, preciso de um jogador para guiar o meu time na Olimpíada. E o Daniel disse sim. Ele disse sim, ele vai ficar 30 dias concentrado, ele vai jogar uma Olimpíada. Mas ele quer. É uma experiência nova para ele. E que isso sirva de exemplo para muitos jogadores que nós estamos vendo que com 20, 23 anos estão ricos e enfastiados. E o Daniel, aos 38, ele é muito mais rico do que eles, ele é muito mais consagrado do que eles e ele quer mais. Por isso que o Daniel Alves é um dos maiores do mundo. Por isso que o Daniel Alves não tem mais onde guardar faixa no museu dele. Por isso que o Cristiano Ronaldo é o que é. É o atleta que é, o Messi é o atleta que é. Porque eles querem ganhar sempre, Gabardo. E para mim, o grande símbolo dessa seleção, tem razão, é o Daniel Alves, pelo exemplo que ele está dando para as novas gerações.
Muito bacana. Olha, Leonardo, daqui a pouco vamos fazer uma projeção do que pode ser a escalação do André Jardine para o início da Olimpíada, estreia no dia 22 de julho, logo contra a Alemanha, lá em Yokohama, no Japão. Mas antes, vamos ouvir o Jardine sobre a convocação do Breno, goleiro do Grêmio.
A gente leva em consideração toda a trajetória, todo o histórico, mas também o momento, né, atual. Cada um desses elementos tem um peso. Eu gostaria muito que o Ivan, por exemplo, estivesse vivendo um grande momento, né, no seu clube. Eu acho que ele teria um merecimento muito grande de estar nessa lista final por tudo que ele fez. Ele foi importantíssimo no pré-olímpico, fez defesas muito difíceis, fez grandes jogos, né, e é um dos responsáveis pela vaga nas Olimpíadas, mas não vive um bom momento, né? Tá sem jogar há algum tempo, e nesse meio tempo vem surgindo aí um jovem goleiro, que é o Breno, se destacando com atuações muito seguras, virou titular de um clube importantíssimo, que é o Grêmio. A gente sabe o quão difícil é jogar no Grêmio, com a pressão que tem, com a responsabilidade que tem. Então, nesse quesito, pesou muito o momento, né? O momento do Breno é muito bom, ele confirmou com a gente lá, a nossa percepção foi a melhor possível, se mostrou muito seguro, muito tranquilo, já muito maduro, apesar de jovem. Então, é com muito merecimento, né, que ele chega nas Olimpíadas e acredito que a gente está muito bem representado e ele vai representar, inclusive, aqueles que não estão lá porque tem muita competência, muita qualidade.
Bom, ouvimos André Jardine, técnico da Seleção Brasileira Olímpica. O Leonardo, o que me parece claro é que tanto o Breno como o Matheus Henrique, pelo menos para o começo da Olimpíada, devem ser reserva. Lembrando que o grupo do Brasil tem Alemanha, Arábia Saudita e Costa do Marfim. Leonardo, a concorrência é dura, né? Para o Matheus Henrique tem Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Gerson, o Santos vai ser o goleiro titular. Eu olhando a lista, assim, me parece que na defesa teremos Santos, Daniel Alves, Gabriel Magalhães, o Diego Carlos e o Arana. Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Gerson, como é que fica, né? O Gerson,
fechando. É, pode ser.
E do meio para frente.
Aí ele tem, porque se a gente for ver na convocação dele, ele pega dois noves, Matheus Cunha e Pedro, e pega três jogadores de lado, né? O Antony, o Malcom e o Paulinho. Então ele deve montar um time com o Antony de um lado e Malcom do outro, ou Paulinho, e um dos centroavantes. Eu gosto muito do Pedro, embora o Matheus Cunha tenha uma trajetória de Europa, né, do Leipzig, agora tá no Hertha Berlim. E esse é um jogador que sempre esteve à disposição dessa seleção, né? É, muitas vezes são jogadores que já estão na Europa, pô, seleção sub-23, eu quero a principal, e o Matheus Cunha sempre atendeu prontamente aos chamados. Então, mas eu acho que o Pedro é um centroavante mais efetivo, né? O Pedro é um cara mais eficiente. Eu acho que um 4-3-3, com o Antony de um lado, o Malcom do outro e o Pedro na frente. O meio-campo é esse, e sobraria um Claudinho e Matheus Henrique. O Matheus mais numa ideia de ser uma alternativa ao Bruno Guimarães e ao Douglas Luiz, e o Claudinho para ser um meia, né, no momento em que a seleção precisar de um jogador para cadenciar o jogo. A defesa eu fecho contigo, Gabardo. É Santos. O Santos não foi convocado como um dos acima de 23 para ser reserva. Daniel Alves, o Arana na esquerda, e a zaga é Gabriel Magalhães e Diego Carlos, que para mim já poderia estar na seleção principal. Ele teve uma convocação recente, quando a seleção teve muitos cortes. É zagueiro canhoto, encerraram, e ele é um zagueiro que tem uma trajetória muito firme na Europa. Isso é muito cedo, daí que o São Paulo não aproveitou, e aqueles jogadores que constroem essa trajetória no futebol europeu.
Pois é. Vamos torcer pela seleção brasileira defendendo a medalha de ouro. E para fechar, na sexta-feira teve a convocação da seleção feminina. Bom, o grupo do Brasil no futebol feminino, na Olimpíada de Tóquio, é China, Zâmbia e Holanda. A surpresa na convocação da Pia Sundhage é que a Cristiane não foi convocada. Maior artilheira da história da Olimpíada, tanto no masculino como no feminino. 14 gols em 4 edições. Mas a convocação tem Marta, tem Formiga. Vamos ouvir o que a Pia falou na entrevista coletiva, já com a tradução da CBF, sobre a ausência da Cristiane na Olimpíada de Tóquio.
Bom, geralmente eu não comento sobre as jogadoras que não estão na convocação, porque é quase que um insulto àquelas que estão na lista. Mas, mesmo assim, eu vou responder a pergunta por respeito. A Cristiane, ela jogou diversos jogos com a seleção, muitos torneios, e ela fez muita diferença naquela época. E é importante, anteriormente, ela ajudou muito a equipe, e hoje eu acredito que haja outras jogadoras que vão ajudar a equipe a jogar um bom futebol. Nós temos examinado de perto os jogos que ela tem jogado recentemente e nos clubes, e nós achamos que nós temos jogadoras que vão fazer muito bem e vão jogar um excelente futebol nos Jogos Olímpicos.
Oi, Pia, bom dia. Queria te perguntar sobre os critérios, né? Eu imagino que são muitos, né? Mas o que mais pesou nas escolhas das jogadoras, especialmente as que você já tinha mais dúvida, né, questão do ataque com a Cristiane, que não foi, a questão de meio campo, de lateral direito, o que nesses últimos nomes que você definiu, o que mais pesou de critério para você escolher essas jogadoras?
Há diferentes tipos de critérios, né? Porque nós precisamos de defensoras, nós também precisamos de jogadoras que estão ali no meio de campo. Acho que nós temos diversas opções quando nós falamos de ataque e diferentes tipos de soluções. Eu compartilho isso com vocês. Como vocês viram, nós escolhemos a Formiga e eu acho que ela representa muita experiência. Acho que é importante para nós termos, no meio do campo, termos jogadoras que podem fazer a diferença, e uma delas é a Formiga.
Está aí a técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage. Olha, Leonardo, eu confio muito nela, hein? Pô, ela tem, essa técnica, ela tem 3 medalhas olímpicas. 2 de ouro pelos Estados Unidos e uma medalha de prata no Olimpíada do Rio pela Suécia. Vamos ver se vem uma medalha para o Brasil no feminino também, né?
Ah, tomara, né, Gabardo? Tomara. E tem algumas histórias maravilhosas no futebol feminino. A gente já está num processo mais estruturado, né? E isso é um grande lance que é a CBF. A gente é muito crítico ao que a CBF, algumas atitudes da CBF, mas a forma como a CBF está agindo com o futebol feminino mostra que ela sim abraçou e está valorizando o futebol feminino. E demorou? Claro que demorou. Essas meninas, não é de hoje que elas vêm buscando essa medalha e de forma heróica, né? Mas agora estamos estruturados, temos um campeonato estruturado, temos uma aposta muito grande na Pia Sundhage, que ela é um dos grandes nomes, né, do futebol feminino como técnica. Enfim, eu vejo com muito bons olhos, eu vejo uma boa perspectiva. E a gente tem a história da Formiga, né? Que vai se tornar atleta com maior participação em Jogos Olímpicos. Ela está desde 96, Gabar. Desde Atlanta, 96. Olha só que 96, 2000, 4, 8, 12, 16, ela vai para a 7ª Olimpíada.
Nossa!
É um espetáculo, né, Gabardo? São histórias maravilhosas. A Formiga, para mim, ela é o símbolo dessas meninas do futebol feminino e de onde elas saíram, de quase desconhecidas, de não ter estrutura nenhuma, e de onde hoje elas estão chegando. Então vai ser muito legal, eu já estou na torcida, né? Eu gosto muito de ver a seleção feminina jogar.
É verdade, e essa convocação teve também a defensora do Inter, Bruna Benites. Leonardo, muito obrigado, grande abraço e um bom final de semana.
Obrigado, Gabardo, bom final de semana para todos nós. Vamos nos cuidar, porque não está fácil. E estamos sempre a postos aqui, alertas sempre. E a postos, Gabardo.
Sempre, muito obrigado, Leonardo. O Muro da Copa fica por aqui. Lembrando que o programa teve na produção Bruno Flores e na edição o Paulo Fraga. Vem aí o Rodrigo Oliveira com o Planeta Bola. Boa tarde.